A ONU News entrevista, neste momento, o representante do sistema da ONU em Angola, Paulo Baladelli. Muito obrigada por atender a ONU News. Minha primeira pergunta: que prioridades da ONU vão marcar a parceria com Angola neste ano de 2017?
Muito obrigado por esta entrevista. Primeiro, é importante dizer que Angola teve uma década de investimento em infraestrutura que foi viável pelos elevados níveis de crescimento que tinha o país. E agora está numa etapa onde também pela crise financeira que existe, então as prioridades são mais focadas no desenvolvimento humano. Angola, acreditamos que conta com importante disposição, porque também Angola é um país que nos últimos anos ha contribuído em esforços coletivos, em esforços globais, regionais, a construção da paz cá na região, e agora está com as Nações Unidas esperando uma contribuição técnica de qualidade, de excelência, e mesmo também o que espera é que as Nações Unidas possam continuar a consolidar essa liderança que Angola está a melhorar no plano global. Nós estamos a trabalhar com todos os setores do governo, seguramente, também com a sociedade civil, mas entre todas as autoridades, diríamos que é muito importante o trabalho que estamos a fazer com o Ministério do Planeamento, especialmente para essa assistência técnica que permitiria ao país focar mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também começamos com o setor civil a criar uma boa plataforma de diálogo com mais de 20 universidades que permitiriam aprofundar a discussão e também a priorização das metas dos Objetivos Sustentáveis que fazem parte da Agenda 2030. Há que dizer que para este ano é muito importante para o Sistema das Nações Unidas em Angola criar perspectivas de desenvolvimento nas províncias, porque Luanda, capital, onde temos a sede nacional, tem algum tipo de desenvolvimento, mas existe ainda muita assimetria com as províncias, que têm um grau de desenvolvimento muito mais limitado. Então, a província de Huila, tomamos este ano como um exemplo, como um modelo para trabalhar conjuntamente entre todas as agências e com o governo provincial, para assim definir quais são as metodologias, as ferramentas e como resolver os desafios no nível da província.
A ONU News entrevista o representante do sistema da ONU em Angola, Paulo Baladelli, sobre a transição de Angola para país de desenvolvimento médio. Como a ONU apoia neste ano essa melhoria dos indicadores? Que ações que as Nações Unidas e o governo estão a tomar neste sentido?
As Nações Unidas, nesse momento, em Angola, somos 10. Para o país, muito importante ter essas capacidades técnicas instaladas no país. O que podem fazer as Nações Unidas, especialmente na graduação, é pôr ao serviço do país essas experiências, essa capacidade técnica e controlar dois dos fatores que são mais importantes na graduação. O primeiro é a formação das capacidades nacionais, então os recursos humanos, ao nível de todo o país, e o segundo é criar perspectivas, ferramentas, metodologias para diminuir a vulnerabilidade econômica, que é o outro grande indicador que permite a graduação de um país.
Eu gostaria também de saber, o senhor falou sobre o desenvolvimento nas províncias. Vamos falar um pouco sobre o pós-El Niño. De que maneira que a ONU está auxiliando Angola, algumas áreas de Angola, se recuperarem dos efeitos do El Niño? E também gostaria que o senhor destacasse parcerias para mitigar os efeitos da mudança climática.
Sim, muito obrigado pela pergunta. Tivemos no ano passado uma importante iniciativa onde trabalhamos conjuntamente 5 agências do Sistema das Nações Unidas, nomeadamente a UNICEF, a FAO, a OMS, o PNUD e o FNUAP, para mitigar os efeitos da seca, uma seca que durou 4 anos. E fundamentalmente o que fizemos foi de trabalhar em três grandes vertentes. Na identificação das crianças, especialmente, e dos adolescentes com carências alimentares, com níveis de desnutrição aguda já preocupante, para depois, então, fazer o tratamento deles. E também trabalhar sobre a questão de água, os poços. Aí foi, sobretudo, a Unicef quem identificou, conjuntamente com o governo, onde fazer foros para criar condições de acesso à água potável. E, finalmente, através da FAO e de outras entidades, ONG especialmente, que fizeram uma colaboração com a FAO, também fazer entrega de ferramentas agrícolas, de maneira que as populações pudessem criar condições de melhorar a capacidade produtiva familiar, especialmente naqueles alimentos que eram fundamentais para a supervivência das famílias. Ao final do ano passado, o Sistema das Nações Unidas se engajou com o governo em analisar quais foram as causas e o impacto desta seca. Depois, com o governo, neste momento, está a servir para lançar um programa que acreditamos vai potenciar a resiliência das famílias e das comunidades, e onde não só o governo, mas também os parceiros vão poder aportar, desde o ponto de vista financeiro e recursos técnicos. Estimamos mais ou menos em 450 milhões de dólares o montante para este projeto de melhorar a resiliência da população no sul do país. E neste momento há um programa bastante intenso em Angola, com participação especialmente do PNUD, da UNEP e da FAO, para a adaptação à mudança climática e para também a mitigação à mudança climática. Então, queria explicar que é um projeto no sul do país que prevê potenciar as capacidades para, de forma temprana, poder identificar as mudanças de temperatura e de clima, sobre a qual também a população vai ser formada e que pretende, então, criar ou antecipar medidas e preparativos que, no médio e longo termo, podem determinar para a região específica do sul do país uma melhor preparação.
Minha última pergunta tem a ver com outros países de língua portuguesa. Que experiências partilhadas com o sistema da ONU em países lusófonos estariam a ter ou podem ter impacto em Angola?
Temos importantes iniciativas que estamos a desenvolver com os países de língua portuguesa. Alguns dos exemplos são o empoderamento da mulher de Angola. Essa é uma iniciativa que está a ser realizada em parceria com o Ministério da Família e Promoção da Mulher. Nós pretendemos trabalhar com Cabo Verde na base da experiência e boas práticas que foram desenvolvidas nesse país. Por exemplo, desenvolveríamos um sistema nacional de indicadores de gênero e no ano passado lançaram um observatório de gênero que permite sistematizar os dados e a planificação do orçamento em tema de gênero como foco. Também temos bons exemplos de sinergias entre Angola e São Tomé e Príncipe, no que se refere às consequências das alterações climáticas. E outra área muito importante e potencial para a cooperação é justamente a segurança alimentar e nutricional, especialmente a partir da consideração que no ano 2012 foi assinada uma estratégia para zerar a fome nos países de comunidade dos países de língua portuguesa. Uma iniciativa que consideramos particularmente relevante e estratégica, porque tem a ver com a luta contra a corrupção e para a transparência, é uma iniciativa de reforçar as competências técnicas e funcionais de instituições de controle que estão associadas aos parlamentos nacionais e também com participação da sociedade civil. Em Angola, estamos a trabalhar para melhorar com o Tribunal das Contas a transparência das contas públicas. Este é um projeto estrela, não só se está a trabalhar em Angola, mas em todos os países de língua portuguesa de África e também com participação de de Timor-Leste em Ásia.
Ok, muito obrigada ao representante do sistema da ONU em Angola, Paolo Baladelli, que falou com a ONU News direto de Luanda. Obrigada.
Muito obrigado, um abraço.